Continuamos Curitibaneando com Rosiane Santos.
Você sabe que eu tive a oportunidade de conversar com o Daniel D'Alessandro numa entrevista que eu fiz com ele, com o Franco das Camélias. Sim. E ele estava tão emocionado com a maneira como vocês estavam fazendo a produção da gravação. E aí ele contando que vocês ouviam juntos para ir fazendo a música entrar pelos poros mesmo, né? É efetivamente uma construção coletiva, né? E eu vejo pelas pessoas que participaram ali das gravações, né? André Garcia, Gabriela Brunhel, né? Vitória Vilanes, Érica Silva. Teve o Gumiero também na produção musical, né?
Sim.
Então imagina uma galera dessa reunida, fora essa questão de ter vindo de um financiamento coletivo, pelo menos essa primeira parte para finalização, eu acho que essa era a intenção, né? E ter atingido o objetivo, né? Conseguiu captar recursos de forma independente. Fronteiriça é uma lição de amor e de união.
Sim, sim. É, o Dani, na real, eu não conheci o Dani, né? Tudo começa assim, o Lu tinha um projeto que ele fazia dentro da Heitor, que é o Voz da Cidade.
Eu sempre mandei esse edital e sempre as mesmas pessoas ganhavam. E eu pensei, não, segui mandando, não importa. E aí teve um ano que a gente se juntou e mandou mais de um projeto. Eu mandei com a Kate, que depois convidou o Biface, que são um pessoal daqui também super legal. E mandei com a Rose e mandei uns outros que não passaram, mas passaram esses dois. É. E aí foi a primeira vez que a gente aprovou um negócio. Eu já tinha produzido outras coisas com o SESI, enfim, tem vários projetos, mas esse do Vozes da Cidade em específico, eu nunca tinha conseguido, enfim, ser aprovado.
Enfim. E daí, quando veio a aprovação, a gente ficou pensando, o que a gente faz? A gente revisita o amor, que era um show que eu ainda tava, né? Que era esse show de músicas que falavam sobre o amor romântico, mas que eram alinhavadas por fragmentos de textos meus que falavam sobre o amor entre mulheres. Daí o Lu falou, não, vamos fazer tal. Eu falei, Lu, sabe o que é? Eu acho que pra investir energia agora numa coisa, eu gostaria que fosse uma outra coisa. Eu acho que eu já resolvi o amor em todos os lugares que eu tinha que resolver sobre ele, né? E agora eu gostaria de fazer uma coisa nova. Uma das primeiras coisas que eu pedi pra ele era se a gente conseguiria trabalhar com o André, que era uma pessoa que eu nem conhecia, na real. E o André Garcia eu conhecia, dos meninos falarem sobre ele, sobre como era o violão dele, ele ter feito mais ou menos o que o Lu fez, que era a gente ali na porta de um boteco aqui em Curitiba, ele pegar o violão e ficar tocando um monte de música pra eu ouvir. E eu pensando, esse piacho me te dando aí, querendo tocar música pra eu ouvir aqui e tal. Mas foi muito maravilhoso.
No fim, ele fez todos os arranjos base, né? Do disco.
Fez os arranjos base. O André
além dos violões, das guitarras, né? O Fatini também fez violão. Mas aí o Fatini já vai tocar clarinete também, né?
E fez também violões maravilhosos. Então tudo começa com a construção desse show, de que eu tinha um repertório fechado. E eu timidamente, a cada dia, ia levando uma coisinha pra eles verem. Na real, antes de tudo isso, eu dei permissão pro Luciano olhar os cadernos que eu tinha de escrito. Porque eu sempre escrevi, mas nunca escrevi sobre forma musical, né? Então o Luciano, de posse desses cadernos, ele chegou um dia pra mim com uma composição de um texto meu. E eu fiquei muito maravilhada, né? Primeiro eu tive um grande impacto de entender que aquilo, que aquele texto que eu tinha feito, tinha de uma certa forma ele pego uma parte e ter criado uma outra, mas ter posto a melodia naquilo. E era uma canção muito linda. E daí eu ia criando coragem e ia colocando umas músicas que eu já tinha, de três acordes, assim, que eu achava que eram bem tolas. Aí daí eles rapidamente compravam a história e o André rapidamente transformava umas coisas muito bonitas no violão. E a gente ia criando e tiveram músicas que eu construí dentro desse processo. O mais maravilhoso é que eles nunca dispensaram nenhuma canção minha, mesmo que eu achasse que elas eram dispensáveis.
É que às vezes a gente também não consegue enxergar a potência do que a gente está fazendo, né? Ainda mais quando você está na passagem, né? É uma travessia se assumir compositora.
Total. tal, já dava até uma vergonha, assim, mas quando eles pegavam o material e transformavam, era muito maravilhoso, né? Eu passava a amar mais ainda o que eu estava fazendo e confiava que eu podia continuar fazendo.
E escuta, uma das outras músicas é Pedras e Escritos, e é uma composição do Luciano Fattini e do Francisco Malma. E essa música, como é que ela é escolhida para o repertório? Porque também é maravilhosa.
Olha, essa música, eu vi o Lu meio que no começo compondo, é um texto do Chico, né? E o Lu teve muito cuidado em não mexer no texto, né? Maravilhoso, e por um respeito ao poeta, que eu acho que sempre tem que ter. Então o Lu já estava trabalhando nela, e eu ouvia, e eu falava, Luciano, ela é muito maravilhosa. Eu falei, eu gostaria de cantar essa música, posso? Não, claro, pode sim. Ela, pra mim, é uma das coisas mais maravilhosas que tem no disco. E a gente ouve ela hoje e faz todo sentido. Aliás, a gente tem ouvido o disco nesses tempos e tem dito que, meu Deus, né? É muito atual. Você quer falar de Pedras Escritas?
Ah, é uma música que eu amo muito. É difícil até elaborar, mas eu acho que quando a Rose canta as coisas e traz, enfim, né, toda a sua intensidade, tonos, parece que revela uma força que eu também não sabia que tinha. Então, com as minhas músicas todas que ela canta, eu fico um pouco, enfim, sempre fico emocionado, assim, também. Que é também um pouco a força e a maravilha, né, da gente ir misturando as palavras e trocando, se trocando palavras e se permitindo ser atravessado por elas e se transformar. E nesse sentido, vivência que a gente tem com o Francisco Malman, que é um grande amigo nosso, que já fizemos várias coisas juntos e que é um dos poetas certamente mais instigantes e mais que consegue tocar na nossa realidade de uma forma tão preciosa, sensível, importante e inevitavelmente política. É, o Chico é uma figura muito importante pra gente, né? Ele nos inspira muitas coisas. E, enfim, o Chico é uma figura que, se a gente entrar aí, dá pra falar tanta coisa que acho que...
tem que ter outro programa.
É, tem que ter outro programa só pro Chico. Mas a gente é tão íntimo. Uma das minhas partes, assim, enquanto compositor, que eu me interesso, assim, entre as tantas coisas, né? Porque é um campo muito vasto, assim, né? A possibilidade de compor, sei lá. Não digo minha possibilidade, mas eu digo da composição de modo geral. Mas uma das coisas que eu gosto muito é musicar textos de outras pessoas, né? Descobrir a música que tem ali. E já faz uns anos que eu exercito isso. E com o Chico, como eu tava falando que a gente é muito íntimo, eu já musiquei alguns poemas dele que eu vi no Facebook, assim, que ele posta coisas... Enfim, o Facebook é tão, tão traiçoeiro, né? Mas acompanhar o Chico vale a pena. Eu musiquei alguns poemas do Chico lendo os posts dele do Facebook com o violão na mão, assim. E eu não tenho entrado muito no Facebook, mas enfim, tocando e lendo umas coisas, e daí de repente, sabe quando tu se depara com um texto e parece que tem, assim, alguma coisa que te sopra, que tem uma canção ali dentro? Tirei, né, o poema do Facebook ali e botei no computador e comecei a esboçar a canção, e logo me veio uma sensação de que ela tinha algo, essa frase-chave, né, que é segura como quem grita liberdade, né, que a música diz, tem essa, digamos que essa, esses contrários que se irmanam, sei lá. Eu meio que fui me dando conta de que a música, além da melodia que apareceu, tinha uma coisa meio uma milonga, que era um baião, juntando esses sotaques, assim, né, das regiões brasileiras, não sei. Ah, enfim, daí quando eu mandei pro Chico, assim, dizendo, amigo, eu queria liberdade. Ah, daí ele ficou muito feliz, que eu acho que também que, da minha experiência também na Membrana, que é uma grupa de escrita que eu faço parte, que tem poetas incríveis, assim, aqui da cidade, residentes em Curitiba, chama Membrana Literária, quem quiser ir atrás no Instagram e tal. Mas quando a pessoa não pensa na palavra, pensa até inclusive na palavra falada, mas assim, não visualiza uma canção dentro dela, quando a gente chega com uma música meio pronta, o pessoal fica meio impressionado, assim. Enfim, tem uma alquimia, né? É, e daí o Pedras foi assim. Eu compus, e tem essa frase, né? Segura cidade, ferida aberta. Essa coisa da cidade, ferida aberta, tinha muito no Cabaré Máquina, né? Uma peça da Selvática, que o Chico foi uma das dramaturgas. E aí, quando eu mostrei pra Rose, ela falou, nossa, quero cantar. Eu fiquei, tipo, nasceu pra isso.
Segura seus amuletos, seus livros, seus cristais, suas pedras e escritos. Segura pela mão as suas amigas, seus amores, antigos e recentes. Segura seu próprio corpo, as suas ideias e desejos. Segura seu próprio corpo, as suas criações e memórias. Segura também o acaso que surge, desconhecido, impossível por hora. Segura a cidade, ferida aberta, a mesma dor, muito outra.
Lançar esse disco sem show, né? Sem show.
Eu queria retomar uma coisa, assim, se me permitem, do
por favor.
Nosso... E até ouvir a Rose falando também. Como é importante, né, a gente se estimular uns aos outros a confiar nas nossas vozes, né? Pra mim também foi um grande processo, assim, chegar num momento em que eu podia me dizer assim, não, eu sou compositor, sabe? Porque tem um lugar onde a gente se expõe muito e daí vê um pedaço de si ali, né, aberto pra todos degustarem e também verem, criticarem. Mas tem também aquilo que se transforma quando vai pro mundo, né? E que deixa de ser nosso e que passa a ter outras ressonâncias. Enfim, também queria dizer que se não fosse as pessoas que eu encontro, inclusive a Rose, acho que a gente vai se formando compositor junto, assim, sabe? Junto com as nossas amigas que também que são da dança ou que são, sabe? Essa força expressiva
do artista.
Também, e essa confiança individual pra se expor, é um trabalho de todos, comunitário. Eu acho que é isso que eu queria dizer. A gente
e se... afetivo, eu acho, né? No caso dessa turma inteira que vocês estão citando, tem uma coisa do afeto aí tão forte.
Não, só pegando esse gancho do Luciano pra dizer que Eu acho que o meu universo, a minha música, a minha interpretação, eu como artista, cresci muito a partir do momento que eu deixei de ser só da música, sabe? Passei a ser de um universo que tem principalmente como convivência pessoas de várias áreas. Então, encontrar o Luciano, que eu acho que é um grande poeta, um poeta melodista, e é muito maravilhoso, porque não que a pessoa tem que sempre se surpreender, mas ele sempre me surpreende quando ele vem com as canções, assim. Ele é muito conectado com o tempo dele, né? E ele é muito conectado com ele, né? Então ele começa a falar dele, das coisas dele, de um jeito, de uma poesia, sabe? Que é muito absurda. O disco do Imã de Nove Pontas é uma coisa que eu costumo ver os trabalhos assim, me faz muito feliz ver um trabalho que é uma obra, né? Que cada música tem a sua vida própria, mas quando você bota essa coisa pra tocar que chama disco, que infelizmente não é mais vinil, você consegue do começo ao fim ver uma ligação e fazer uma e ter uma obra. Então eu acho que o Luciano, tanto no História Úmida, tanto no E.O.U. que vem de antes, quanto no História Úmida, quanto no Imã de Nove Pontas agora, eu vejo isso e falo, nossa, o Luciano é um super poeta, né? E fico admirada toda vida que ele me mostra alguma coisa, eu fico muito admirada. E ele é assim, ele tá fazendo um trabalho aqui agora, lançando, mas ele já tem duas, três frentes abertas e ele vai produzindo, sabe? Ele é um pequeno produtor, bem compulsivo, assim. E é muito lindo, assim, porque ele traz isso, e isso é um super estímulo, né? Pra mim, que tô começando nesse lugar da composição, agora eu já me sinto até que eu posso pular. Mas a gente meio que respira esse trabalho, é que realmente, eu acho que todo mundo que tá no trabalho entregou muito de si, né? Ofereceu muito de si para isso. E isso, para mim, é o que torna o trabalho maravilhoso. Afinal das contas, a gente tem esse lugar que me agrada muito, que é o lugar do batuque, que é muito forte nesse trabalho.
É, o lindo é isso, né? Além de refletir, poxa, é uma coroação do teu trabalho de tantos anos, ainda tem essa marca do amor fraternal, de tanta gente querida envolvida. E que te ama tanto, né, Rose?
E que eu amo tanto também. E de entender também que a gente precisa começar a pegar na mão os nossos trabalhos, né? A gente tem um pouco, principalmente instrumentista, tem esse lugar do, não, já fui lá, já gravei, já fiz. É do outro, né? É do, digamos, solista, dono do trabalho, não é meu, né? Ele aparece pra mim só quando eu tenho show ou quando eu tenho que pôr no currículo. E é um trabalho tão de todo mundo, né? Tão de... Pra mim, pelo menos, é muito fácil ouvir o material e ver as imagens e pensar que é um trabalho de grupo mesmo. Por mais que carregue aí meu nome, todo mundo deu muito de si, arregaçou muito as mangas, doou muito cachê, né? Porque o que foi pago foi infinitamente aquém do que cada um merece e precisa enquanto profissional da área. Então eu tô super feliz, mas tô nas ansiedades, nos nervosismos, né? Talvez menos do que eles, porque eu tirei um pouco a mão.
Sim.
E aí tô nesse processo de fazer o que me solicitam. Ai, precisa ser feito um texto sobre não sei o quê. Estou recebendo ordens e estou bem feliz.
Menina, eu não vejo a hora de ver disponível em todas as plataformas essas 10 pérolas que vem nesse disco. Tô muito contente, você, já te falei, vou babar mais uma vez, sou tua admiradora profunda, a tua voz, a tua pessoa, que eu acho que é muito, muito importante isso também, ter alguém com essa luz, com esse carinho com todo mundo. Só alegria, Rosiane Santos, a mulher fronteiriça.
É um prazer estar sendo entrevistada por você, tá, por uma mulher que está aí na batalha da música, né? Por esse tempo, né? Já trabalhando em Curitiba, porque eu acho que é isso, né? A gente precisa se fortalecer enquanto artista, enquanto mulher, enquanto aqui nessa praça cultural, né? Que é o nosso espaço, né?
Sim.
Eu acho que a gente fica durante muito tempo, né? Eu via muita gente com o olho fora, não, vamos fazer, levar para tal lugar, levar para tal lugar. E eu sempre tive muito claro para mim que a gente precisa fortalecer a nossa praça, né? Onde a gente está, onde a gente está vivendo, onde a gente faz o nosso público. E aí, se nos for permitido, né, aí a gente pode dar aquela voada, né? Importante a gente fincar o nosso pé onde a gente está e valorizar, né, o nosso espaço, a nossa plateia.
É. Afinal de contas, Curitiba não é só um copo vazio cheio de frio. É, ela é povoada por almas maravilhosas, por artistas incríveis.
Sim, total, e que estão aí na batalha, né? Você é uma delas e é um grande prazer.
Rose, então, agora, a partir do dia 27 de julho, você estará com o Fronteiriça em várias plataformas, além do YouTube, Spotify, Deezer, né, Apple Music, para quem quiser saborear e mergulhar nessa história, que não é mais só a tua história, mas é uma história construída por tantas pessoas que estão no teu entorno.
E é do mundo, e eu espero que chegue aos ouvidos e as pessoas ouçam e façam as suas apreciações, né? Gostem, claro, né? A gente espera que as pessoas gostem como a gente gosta.
Eu te agradeço muito por você ser um instrumento de cura também, porque essas músicas todas, elas vão trabalhar várias emoções. Em mim já trabalharam e tenho certeza que vão por aí. É como você disse, já não é mais, né, da gente, já não é mais teu, agora é do mundo.
É, e você sabe que no ano passado foi um ano bem... O ano passado foi estranho, né? A gente não previa a pandemia, mas a gente já sabia que, né, alguma coisa estava... A gente não sabia que alguma coisa estava por vir, mas a gente já sabia que era um ano pesado.
Pressentia.
A gente só esperava que 2020 fosse calmo. Não fosse um caos total. Mas aí eu falando com a Faituza Tizar, trabalha com astrologia, é uma figura, uma bruxona dessa, muito querida, muito amada, que tá muito próxima de mim, assim. A gente se falando, e eu um dia falei pra ela, ai, Fai, tá difícil, porque às vezes fica é prazeroso fazer o disco, mas também é cansativo, eu tenho sentido dores pelo corpo, eu já tava num processo, né? E eu queria muito saber por quê e tal. Ela falou, olha, eu ouço material, porque ela ouve material desde o ano passado, desde que a gente lançou para a Medianeira, e ela falava assim, e essas músicas que tem cunho de cura, porque o disco é assim, né?
Sim, são muito fortes.
Você tem que entender que são músicas que movem nesse lugar, sabe? São cânticos que movem a cura, assim. São cânticos de encantamento que movem a cura. Elas mexem com, vão mexer com todo mundo em vários estágios.
Não tenho dúvida.
Você que tá fazendo, pô, claro que vai mexer. Claro. E aí eu dei uma sossegada, sabe? Assim, porque eu tava achando muito sofrido. Oh, meu Deus! Isso tem que sofrer. A gente precisa de um tempo pra degustá-la e
assimilar.
Mas que bom ouvir esse relato seu. De que
a minha irmã
também falou, uma das minhas irmãs, que quando ela ouviu a primeira vez, ela entrou em prece. É, minha irmã é super...
Eu chorei, menina, chorei copiosamente.
É, minha irmã é super... Ela é kardecista, tá? Ela é super conectada. Ela falou, eu entrei em prece e quando acabou, eu senti que estava num outro lugar, assim.
Sim, é por isso que eu só tenho a te agradecer. Tô muito contente.
Ah, obrigada,
muito feliz.
Querida. Eu também. Muito obrigada.
E que venham, então, muitas ondas neste mar, tá bom?
Sim,
muitas
total.
Ondas, muitas ondas boas, né? Cheias de peixes, cheias de sereias,
cheia de coisas boas, né?
Isso.
Essa quarentena aí, que a gente possa se juntar, se abraçar, tocar pra todo mundo, tocar ao vivo.
Isso. Né? Que assim seja, meu amor.
Que assim seja.
Um beijo grande, então. Muito obrigada.
Outro beijo, Bárbara. Obrigadão. Obrigado por tudo.
Te adoro. Beijo.
Que bom. Eu também. Beijo.
A Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, apresentou Curitibaneando, uma janela aberta para a música autoral na capital dos Pinheirais. cultura930.com.br/Curitibaneando. Produção e apresentação, Bárbara Kirchner.